Acompanhe a partir de agora as principais informações do nosso estado no CBN Paraná, reunindo a CBN Vale do Iguaçu, a CBN Cascavel, a CBN Maringá e também a CBN Curitiba. Começamos hoje trazendo os detalhes sobre um caso que gerou muita repercussão em Maringá, em especial em uma universidade da região. Um aluno teve que se retratar na justiça depois de ofender o reitor da instituição em mensagens que circularam pelo WhatsApp. As informações agora com a repórter Luciana Penha. Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. É isso mesmo. Olha, a história é a seguinte. No ano passado, no começo da pandemia, revoltado com a falta de desconto nas mensalidades, um estudante de um centro universitário aqui de Maringá escreveu num grupo de WhatsApp de alunos ofensas pessoais contra o reitor. O reitor tomou conhecimento e entrou na justiça pedindo reparação. A decisão da justiça saiu em agosto, agora, né, no último mês de agosto, e o estudante, que acabou saindo da faculdade, foi condenado a se retratar publicamente e a pagar uma indenização ao reitor. O ex-aluno registrou em cartório uma carta pública de retratação pedindo desculpa ao reitor, que divulgou essa carta, né? O reitor divulgou essa carta porque disse que foi uma forma de mostrar a outras pessoas que as redes sociais não são terra sem lei. E tudo que se escreve ou que se fala, mesmo que seja num grupo de WhatsApp, tem consequência. Joyce.
Obrigada, Luciana, pelas informações. Falamos também de retomada de atividades e a expectativa do setor de eventos, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. O governo do Paraná divulgou uma nova normativa, alterando o decreto de 14 de setembro e ampliando a capacidade de público em eventos. Essa nova medida vale até 1º de outubro. O que traz, então, esse novo documento? Eventos realizados em espaços abertos para público sentado e delimitado podem ser realizados com capacidade máxima de lotação de 60% do previsto para o local, desde que não exceda 5 mil pessoas. Eventos realizados em ambientes fechados podem, então, ser realizados com capacidade máxima de lotação de 50% do previsto para o local, desde que não ultrapasse 2 mil pessoas, e segue valendo a necessidade dos participantes estarem ou com o esquema vacinal completo ou ainda apresentar exame RT-PCR negativo com no máximo 48 horas de antecedência. No oeste do estado, uma outra grande expectativa, depois do anúncio do governo argentino em abrir as fronteiras terrestres a partir de 1º de outubro. Isso vai movimentar bastante a região de fronteira, né, Cris Pinheiro? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Olha, realmente a reabertura das fronteiras terrestres está sendo muito aguardada. Está fechada a Ponte da Paternidade ali desde o dia 15 de março do ano passado. Então, essa flexibilização vai permitir o trânsito de pessoas entre Foz do Iguaçu e Poeira do Iguaçu pela Ponte Tancredo Neves, conhecida também como Ponte da Fraternidade, e fortalecer a economia da região fronteiriça. Autoridades locais, empresários, comerciantes e pessoas ligadas ao turismo de Poeira do Iguaçu já fizeram vários manifestos aí ao longo de todo esse período, pedindo pela reabertura, uma vez que a economia da região foi bastante afetada com o impedimento da entrada de turistas estrangeiros. De acordo com uma nota oficial do presidente Alberto Fernandes, divulgada pela imprensa da fronteira, a reabertura acontece para estrangeiros de países limítrofes, é Bolívia, Chile, o Paraguai, o Uruguai e, é claro, o Brasil, sem necessidade de isolamento. Após a abertura gradual e cuidadosa, e com aumento progressivo da cota de entrada em todos os corredores, como aeroportos, portos e terrenos seguros, entre 1º de outubro e 1º de novembro, a entrada de todos os estrangeiros já será autorizada já no primeiro dia do mês de novembro. Para entrar no país, será necessário estar com a vacinação contra a Covid completa há pelo menos 14 dias, teste PCR negativo prévio ou teste antígeno no ponto de entrada, conforme a autoridade sanitária de cada local, e realização de teste PCR 5 a 7 dias depois do ingresso no país. Caso não possua esquema completo de vacinação, a entrada será permitida, mas o visitante deve fazer quarentena, inclusive se for menor de idade. E para concluir, Joyce, só mais uma informação, que neste sábado está programado um ato unindo a população das fronteiras, ali, incluindo o Paraguai. As manifestações simultâneas terão como palco o Marco das Fronteiras, que é um ponto turístico importante, bastante conhecido, bastante visitado em Foz do Iguaçu, e também as águas do rio Iguaçu e Paraná. Joyce.
Obrigada, muito obrigada, Cris Pinheiro, da CBN Cascavel, trazendo essas informações sobre a região de fronteira. Ainda sobre a pandemia, há 8 dias a taxa de transmissão da Covid-19 no Paraná, ou melhor, do coronavírus, só cresce. Nesta terça-feira, o RT, como é chamado esse número de reprodução que mede então a taxa de transmissão da doença em uma determinada localidade, chegou a 1,24 aqui no Paraná. Esse indicador é medido pelo Laboratório de Estatística e Geoinformação da Universidade Federal do Paraná e consta no último boletim da Secretaria, boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. E a gente lembra que para significar uma desaceleração da pandemia, esse RT, essa taxa de transmissão, precisa estar abaixo de 1. Como está a situação hoje, Jaqueline Cassodon, na região, então, de União da Vitória? Como está esse registro de casos por aí? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você. Segue, né, a estatística também aqui do Paraná. Nos últimos dias, aumentou o número de casos ativos e também casos suspeitos aqui em União da Vitória. Por consequência, casos mais graves da Covid-19 que demandam atendimento hospitalar também aumentaram nesses últimos dias. E hoje a lotação de um dos hospitais gira em torno de cerca de 30%. Mas o que chama atenção aqui da região de União da Vitória é que a maioria desses pacientes hospitalizados no hospital regional, que é referência no atendimento aqui de toda a região sul do Paraná, são de moradores de municípios próximos, não de moradores aqui de União da Vitória, né? São moradores de municípios da região que hoje encontram-se internados. E também, segundo informações do hospital, né, que atende esses pacientes, mudou um pouco o perfil, né? Ou seja, mudou um pouco como esses pacientes se encontram hospitalizados, diminuiu a gravidade dos sintomas, segundo enfermeiros que desde o ano passado estão na linha de frente de combate ao coronavírus. Se me permite ainda, Joyce, uma última informação. Hoje, União da Vitória começa a aplicar a terceira dose em idosos com mais de 85 anos e, a exemplo do Paraná, começa amanhã, né, a aplicação das doses nos adolescentes aqui do estado. Volto com você.
Obrigada, Jaqueline. Aliás, sobre as doses dos adolescentes, ontem a Secretaria de Estado da Saúde divulgou, depois de uma reunião que contou ainda com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de todo o Paraná e também da Associação dos Municípios do Paraná, que essa aplicação vai acontecer no Paraná para os adolescentes, então, de 12 a 17 anos, primeiramente para aqueles com comorbidade, com deficiência, também aqueles privados de liberdade, mas que sim haverá vacinação para aqueles sem comorbidades, iniciando pelos jovens de 17 anos a partir da semana que vem. Essas doses, a gente lembra, serão utilizadas as doses da Pfizer. Então essa é a situação de momento também para a imunização dos adolescentes aqui no estado. Essas primeiras doses serão aquelas remanescentes dos municípios e posteriormente serão utilizadas doses que chegam com esse destino já certo por parte do Ministério da Saúde. A gente lembra também para o ouvinte da CBN que na semana anterior o próprio Ministério da Saúde fez uma nova orientação, suspendendo a vacinação para adolescentes sem comorbidades, que seriam os últimos a serem vacinados dentro dessa faixa etária. Então, o Paraná, nessa decisão conjunta, vai contra também essa decisão do Ministério da Saúde, essa orientação pela suspensão da vacina para adolescentes sem comorbidades. Este foi o CBN Paraná, que conectou a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.